15 minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Capixaba, que vive no Rio desde 1992, a poeta, filósofa e psicanalista Viviane Mosé, hoje na UEL FM. Com mais de uma dezena de livros publicados e participações importantes no programa Café Filosófico da TV Cultura, Viviane Mosé esteve na UEL dia 7 de maio de 2009. Fez a conferência de encerramento do encontro Como Chama Isso? Nomear é Dar Forma ao Mundo. Nesse trecho da entrevista, ela explica a virtude como capacidade de transbordamento e reflete sobre dor e alegria. Atenta para a raridade do tempo livre, Viviane Mosé diz que há que se pagar caro para não fazer nada. Começa com um poema sobre o tempo, escrito no início do ano 2000.
Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. A vida anda em mim, a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia, resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento. E me olhando nos olhos, eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. É uma brincadeira, né? Um dia desse eu falei esse poema, chega alguém pra mim e diz: prazer, meu nome é Tempo.
E aí?
Engraçado. Eu, claro que eu morri de rir. Uhum. E ele tem uma, eu esqueci, porque eu sempre falo ele antes com dois pedacinhos, que é assim: é, quem tem olhos para ver o tempo soprando sulcos na pele. Sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo soprando sulcos na pele? O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina. Sem raiva nem rancor, o tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Acho que ganhei presença.
Que bonito.
Viviane Mosé.
Os meus livros, meus poemas não têm título. Eles foram feitos, não acabou não sendo assim, porque a estrutura das editoras também não permite. É difícil para a editora. Seria um livro em que as páginas são soltas, como lâminas, e você vai montando como quiser. Então, o Arnaldo Antunes apresenta o meu livro, faz um trechinho, né? E ele diz que o Pensamento Chão, onde tem esse poema, que é o poema do tempo, ele é um poema tecido de poemas. São pequenos poemas que vão tecendo um grande poema. E esse aqui são três, na verdade, que eu vou dizer para vocês, mas que, na verdade, eu sempre falo como um, que eu escolhi fazer um desses três.
E esse poema data de quando?
Esse poema data de uma...
Escrito,
esse poema tem uns 9 anos e ele data de um hipertireoidismo que eu tive. E eu fiquei muito desequilibrado hormonalmente e eu tive que fazer um tratamento. E eu fiquei dependente de medicação, 3 comprimidos por dia. Eu fiquei muito incomodada com aquilo, com a minha alegria, né? E é uma doença do excesso, né? Você fica excessivo, pode ter um surto psicótico de tão excessivo que o hormônio te deixa. E aí eu fiquei muito incomodada, então eu estava pensando muito sobre o tempo. No entanto, apesar de eu estar doente, o meu corpo é muito alegre, entende? Então, eu tinha uma briga em mim entre a alegria e a doença, e aí esse poema nasceu disso. E eu me lembro, só a última frase, que eu fui escrever essa frase, que é: acho que a vida anda passando a mão em mim, mas eu escrevi num papel que eu tenho na minha mesa. Aí um amigo meu falou: que lindo esse poema. Eu falei: mas isso é um poema? Eu nunca escrevi como poema. Eu escrevi como uma experiência mesmo. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Foi uma anotação. E depois que eu descobri que era um poema. Aí depois eu melhorei ele.
Arquivo 107.
A alegria acontece no lado ruim das coisas também. Quando eu falo, às vezes, isso em palestra, algumas pessoas falam: mas como? Isso não é... Como eu não entendo? Por quê? Porque para o Spinoza, a dor não é triste. Dor não é triste. Dor é um fenômeno da vida. A dor dói, mas a dor e a alegria não são opostas. a dor, se a dor te move, se é uma dor que você consegue... porque é difícil falar sempre da vida que fica meio bobo, mas se é uma dor do processo existencial humano, de perda, é uma lâmina, né, que a gente tem no corpo, essa dor, ela te move, ela raramente te diminui. Então, isso ele chama de alegria, por exemplo. O contrário é você estar afastado desse processo, desvinculado desse processo da vida, e dizer que a vida é linda e defender uma... Sabe, isso é... Aí eu chamo de alienado mesmo, como a gente chamava na década de 50. O que eu acho legal no Nietzsche, e que o Spinoza e outros autores também trazem, que são filósofos trágicos, né? É que nossa imagem de nós mesmos é muito deturpada. Então, a gente tem uma imagem de si mesmo e da vida bem iludida, né? Então, a gente acha que viver é uma coisa super bacana, tudo maravilhoso. Se é errado, é porque eu fui incompetente, ou porque mamãe não me cuidou direito, ou porque papai, ou porque o Estado, ou porque a política. O pensamento trágico já traz outra questão, que é a vida é dura e difícil necessariamente. A alegria é uma conquista, né? Não que a vida seja triste, ela é dura. Ela cria dificuldades. Só que a dificuldade, por exemplo, pode ser pensada como uma hidrelétrica. A hidrelétrica é um rio que corria naturalmente. Tudo feliz, né, entre aspas. Aí aparece o obstáculo. Oh, que horror o obstáculo. Aí impede o rio de correr. Só que o rio impedido de correr, ele potencializa a sua força, pode potencializar a sua força numa hidrelétrica. Tudo bem, hidrelétrica é uma condição humana, mas que nasceu do rio acumulado. É o acúmulo do rio, a impossibilidade do rio correr que faz a força se multiplicar. Né? Então, a gente se move por dificuldades, a gente se move por barreiras, né? E trabalhamos no cotidiano para a suspensão das barreiras. E a suspensão das barreiras das dificuldades pode ser exatamente o fundamento da depressão que predomina no mundo, né? O que mais vende no mundo hoje, uma das indústrias que mais ganha é a farmacologia, né? Por causa da depressão. Então, o que é alegria? É quando a vibração da vida está aumentada no seu corpo. O que é tristeza? É quando a vibração da vida está diminuída. Então, quando a vibração é aumentada, o que é alegria? Quando a vibração te toma e aí você fica mexido. Por exemplo, eu brinco que você não pode dizer assim, eu estou muito alegre. Você não pode dizer, alegria não fala parada. Ah, eu estou alegre, alegria te mexe. A mesma coisa que você não pode dizer, não pode não. Não diz assim, eu estou triste demais, eu estou muito triste, eu estou completamente triste. Não dá. Entendeu? A tristeza não fala tão forte. A tristeza fala fraco, a verdadeira tristeza. A depressão, por exemplo. Então, o que, que é a tristeza? Diminuição de vida. Alegria é aumento de vida.
Agora, Viviane, falar de alegria nos nossos tempos, para muita gente, soa como alguma coisa que não é sério, não é? É uma coisa engraçada isso, né? As pessoas que têm essa vibração alegre, que soam, né? Que ressoam o corpo. A pessoa, muitas vezes, é tida como... Ela está num lugar estranho, não é? Como é que você vê isso?
Isso é muito, muito concreto mesmo, muito real. É como se a ação e o movimento engajado... Na ação não, porque a ação é alegre, vamos falar de outro modo. É como se o engajamento social, a preocupação com o mundo, com o meio ambiente, necessariamente tivesse que ser triste, ou séria, ou sisuda. Né? A alegria é vista de forma contrária ao que eu falei. A alegria não é vista como própria da natureza, ela é vista como moralizada. Então, a alegria é vista no nosso mundo como aquilo que vem com um presente. Não é verdade. Se a gente realmente encarar, não é verdade. Então, se você está alegre, é porque você está ganhando muito. É como se o alegre estivesse se beneficiando de alguma coisa. Né? Essa pessoa está alegre demais, ela tá mamando de alguma maneira. E isso é injusto. É injusto porque, no Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma época em que eu ia muito à Vila Isabel. Eu saí muitos anos na escola de samba Vila Isabel. E eu ia muito ao Morro dos Macacos. Naquela época não era tão violento, quase 20 anos atrás. E as pessoas eram muito alegres. Eu não quero generalizar isso, porque isso é muito duro generalizar. Dizer que quem mora na favela é alegre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que a minha experiência, 20 anos atrás, era de pessoas vivas, intensas e alegres. Não quer dizer felizes. Não quer dizer satisfeitas, não quer dizer com condições de vida boas. Por outro lado, eu convivo hoje com pessoas que têm muito dinheiro, porque eu sou professora, dou aula em vários lugares, faço palestras, convivo em altas empresas, empresários, e não necessariamente essas pessoas são alegres. As pessoas que têm muito dinheiro, que têm uma vida estruturada, que têm milhões de possibilidades na vida, não necessariamente são alegres. Às vezes, muito pelo contrário, né?
Arquivo 107.
Tem também, né, essa pseudo-ideia de que, olha, somos todos obrigados a sermos felizes,
exatamente,
né? Vamos eliminar os conflitos, né? Vamos evitar a dor, né?
A felicidade, por exemplo, é diferente da alegria. A felicidade que é poliana. Felicidade é a idealização de um processo, né? Então, você idealiza. Então, por exemplo, a felicidade é complicada, porque você imagina a felicidade que seria, você encontrou, você tem 15 anos, você imagina, aí você encontrou o amor da sua vida e saiu num cruzeiro, né? Aí você planeja isso, que isso é a coisa mais feliz da sua vida. Aí você chega lá, o barco balança, você sente enjoo, chove, tem mosquito, o marido ronca, e você acha que você é infeliz, e não é. Aquilo é o processo, o mar balança, mas no sonho não. Então, a transposição do sonho para a realidade, para a vida, nunca é tranquila, pacífica, né? Então, a felicidade é impossível, na minha opinião, mas a alegria não.
E a alegria você coloca no campo da virtude, não?
Ah, o campo da virtude. Agora, a virtude também, porque eu falo demais, você me manda parar.
Tá, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para os homens.
É, pelo amor de Deus, porque eu ligo com o falador, que é uma loucura. Mas a virtude, para o Nietzsche tem uma visão muito legal, virtude. Ele não tem tábua de virtudes, por exemplo. Ele não diz que virtude é isso ou aquilo. O que é virtude? Virtude é aquilo que se dá em você excessivamente. Aquilo que você não economiza. Então, o que é que você faz sem esforço? Essa é a sua virtude. Algumas pessoas matam sem esforço. A gente não pode negar que essa é uma virtude dessa pessoa. Virtude não quer dizer bem ou mal. Virtude quer dizer a sua capacidade de transbordamento. Então, se a sua virtude é X, você dá de graça essa virtude, entende? Por exemplo, eu adoro falar, eu adoro dar aula, eu adoro me comunicar, eu adoro filosofia. Então, eu faço isso ganhando e faço isso de graça. Entendeu? Porque eu amo fazer, eu faço para mim. Antes, mesmo quando eu ganho, eu faço para mim. Eu viro meu olho fazendo isso. Então, eu sempre ganho o triplo do que me pagam, porque eu já ganhei pelo processo. Eu acho que isso é virtude.
A linda música da compositora argentina Sônia Possetti com o quinteto que leva seu nome, encerrando a conversa com Viviane Mosé. A íntegra do encontro com a poeta, filósofa e psicanalista tem quase uma hora de duração, está disponível no nosso site. Na entrevista, ela também comenta da necessidade do esquecimento, trata da importância do silêncio para o exercício da reflexão, diz que o consumismo está ligado ao nosso horror ao vazio. Gravação feita no estúdio da rádio dia 7 de maio de 2009. Viviane Mosé esteve em Londrina para uma conferência no evento Como Chama Isso? Nomeária Dar Forma ao Mundo, realizado no Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. Um dos organizadores, professor do Departamento de História da UEL, Gabriel de Anatásio, também participou da gravação da conversa, que teve ainda contribuições do escritor pensador Borges.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.